Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional. Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.
Sérgio Tubocage.
Boa tarde, amigos e amigas das Rádios Nacional, Rádio Nacional Rio, Rádio Nacional de Brasília. Estamos ao vivo com mais um Bate-Bola Nacional. Hoje é dia 25 de novembro, quarta-feira. Estou aqui na apresentação ao lado do Jorge Ramos, o nosso comentarista. Nas reportagens, o Maurício Costa, na produção, o Luiz Ferreira, mesa de áudio com Marcos Nakata, central técnica com Eduardo Monteiro, coordenação de esportes é minha também. Eu vou lendo aqui o roteiro, acabo vendo meu próprio nome. E na gerência de esportes, o Alberto Léo, está entrando no ar o Bate-Bola Nacional.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, é o conforto sua norte. Liga, eu não sou mais forte do esporte.
Sérgio Tubocage.
E você já pode começar a participar do nosso programa de hoje. Hoje temos transmissão, temos o primeiro jogo da final da Copa do Brasil. E a pergunta de hoje é bem simples. Quem vence o primeiro jogo da decisão? O Santos ou o Palmeiras? Mande a sua mensagem de áudio ou de texto para o nosso WhatsApp. O número 21 999035329. 21 999035329. Quem vence o primeiro jogo da final da Copa do Brasil? O Santos ou o Palmeiras? Vamos às manchetes de hoje. Vale vaga na Libertadores. Santos e Palmeiras fazem o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil logo mais na Vila Belmiro e a Nacional transmite. Participe do Bate-Bola Nacional através do Twitter @EBCEsporte, @EBCEsporte. Confusão na final do Brasileiro Feminino. A TV Brasil transmite. Jogo entre São José e Rio Preto, que seria hoje à tarde, está suspenso. E título pode ser definido nos tribunais. Que tal acessar a nossa página no Facebook? Deixe o seu recado pra gente. facebook.com/Rádio Nacional Rio. Liga dos Campeões pode ter mais equipes classificadas para a próxima fase hoje. E Neymar é avaliado como o terceiro jogador mais caro do mundo. Mande sua crítica ou sugestão. Nosso e-mail esporte.radios@ebc.com.br. Clubes têm até segunda-feira para aderirem ao Profute, mas a adesão é pequena e maioria quer que o governo amplie o prazo. Tudo isso e muito mais aqui no Bate-Bola Nacional, o melhor programa da sua hora do almoço.
A opinião do Bate-Bola Nacional.
Hoje, mais uma vez e sempre com ele, aquele que não deixa dúvida.
Jorge Ramos,
mais conhecido entre os íntimos como Vovô Gog. Boa tarde, Jorge.
Boa
tudo
tarde,
bem?
Bocage, tudo bem? Bocage, também boa tarde aos nossos amigos ouvintes ligados aqui no Bate-Bola. Olha, são muitos assuntos interessantes, mas não dá para deixar passar o retorno, eu diria, né, do Barcelona como um dos principais equipes do mundo, né, não só no futebol, mas também em outros segmentos, mas principalmente no futebol. E aliando-se a isso, a fase que o Neymar atravessa no Barcelona, diferentemente da fase do Neymar na seleção. É uma constatação, um mistério, né? Aquele mistério que a gente não sabe realmente por que acontece. Mas o fato é que ontem, jogando pela Liga dos Campeões, Barcelona deu mais um show de bola, né? Vencendo facilmente a equipe da Roma e com atuações extraordinárias. Tirando o pênalti mal batido pelo Neymar, aquilo ali foi uma soberba, né? Daquela forma com que ele bateu o pênalti. Mas é aquela história, né? Se a gente tirar isso, dá para perceber como é diferente o Neymar no Barcelona e na seleção brasileira. Já dizem porque o Barcelona tem mais jogadores, ou jogadores melhores que a própria seleção, mas não é só por isso, não. Outros aspectos também contribuem para essa diferença ser tão grande. Já foi pesquisa aqui do nosso Bate-Bola, já conversamos em outros, em outros assuntos relacionados também à seleção brasileira e seus jogadores, mas o fato é que o Neymar é um jogador completamente diferente, talvez por dividir com esses grandes outros jogadores esta responsabilidade, o futebol dele apareça, cresça, e me parece que há pouca vaidade também na equipe do Barcelona, todos em prol de um objetivo comum, não querem, não vejo ali nenhum querendo aparecer mais do que o outro, há uma divisão boa de responsabilidade de talentos. Então, acho isso interessante. Então, essa grande fase fez com que o Neymar hoje já seja cotado no mundo financeiro como o terceiro jogador mais valioso do mundo. Então, nós temos o Messi na primeira colocação. Em segundo lugar, ainda aparece Cristiano Ronaldo, mas em queda, é um detalhe, né? E o Neymar já aparece nessa terceira colocação, valendo 100 milhões de euros. Essa foi uma avaliação feita pelo site o Transfer Market, que é um site especializado em mercado de jogadores. Então você vê que o Messi com 120 milhões e o Neymar na terceira colocação com 100, valendo, né, valiosos 100 milhões de euros. E entre os 10 primeiros colocados, só jogadores do Barcelona e do Real Madrid. Então vamos ver como é o poder dessas duas equipes. Mas o principal aspecto, obviamente, que tem a ver com o valor de mercado do Neymar, e não tenho dúvidas que o Neymar vai acabar sendo o primeiro, porque o que ele apresenta no mercado europeu é muito grande. E se ele conseguir aliar isso à seleção brasileira, não tenha dúvida que vai ser um fenômeno. O Messi, por exemplo, ele é o mais bem avaliado, mas ele na seleção argentina, não é que ele vá mal na seleção argentina, mas ele não consegue sozinho trazer um título expressivo para a seleção argentina. E se o Neymar conseguir isso, não tenha dúvida, Bocage, Neymar será o melhor jogador do mundo brevemente.
Pois é, está a opinião do Jorge Ramos. Eu gostaria até de discutir um pouco mais com você sobre isso, Jorge, porque o Cristiano Ronaldo, por exemplo, não tem essa possibilidade, né? Porque ele, como português, não tem parceiros na seleção portuguesa.
É, completamente diferente, né? Porque, inclusive, o Cristiano Ronaldo entrou nessa última avaliação numa queda, ele caiu.
Apesar de ser artilheiro da Europa de novo.
De novo, mas o Messi passou ele novamente. Quer dizer, você tem razão. Então, os companheiros na seleção portuguesa não têm o mesmo peso
que Neymar e Messi.
E Messi na Argentina e no Brasil.
Como o James Rodríguez na Colômbia também. Mas enfim, vida que segue, este é outro patamar, como você disse. É outro mundo do futebol. É muito mundo. Dinheiro acima do futebol brasileiro. Mas. 12:39.
Entrevista.
Rio Preto, veterano. Pois Pois é, aí está o hino do Rio Preto. A TV Brasil tem transmitido o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino e preparava-se para hoje fazer a transmissão do segundo jogo da decisão entre o Rio Preto e o São José. O Rio Preto, na primeira partida em casa, venceu por 1-0 e teria a vantagem de jogar pelo empate logo mais contra o São José. Mas aí aconteceu um imprevisto, o STJD foi acionado e resolveu suspender o jogo. A gente vai conversar com o Suélio Ribeiro, presidente do Rio Preto Esporte Clube, mas o Maurício Costa vai tocar nesse assunto. Boa tarde, Maurício, prazer em recebê-lo aqui no Bate Bola Nacional. O presidente Suélio Ribeiro também já está na linha para falar conosco. Boa tarde, Maurício.
Boa tarde, Sérgio Bocage, Jorge Ramos. Boa tarde a todos os ouvintes do Bate Bola Nacional. Vamos falar sobre essa final, né, do feminino do futebol, principalmente porque a atleta, a Gabriele Jordão Portilho, do São José, ela teria jogado de forma irregular a primeira partida. E para falar sobre o assunto, vamos ouvir o presidente do Rio Preto Esporte Clube, Suélio Ribeiro. Boa tarde, presidente. Tudo bem?
Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional. É um prazer falar com vocês. Infelizmente, num dia triste, né? Porque a gente queria, na verdade, estar no campo hoje contra o São José para fazermos aquilo que fizemos em casa, né? Um resultado positivo. Mas, infelizmente, o São José escalou uma atleta indevida no último confronto e o tribunal suspendeu a partida de hoje. Claro que o Rio Preto, o seu corpo jurídico já está atento, já analisou o regulamento do campeonato e estamos dispostos aí, como terceiro interessado nesse processo, a gente conquistar aquilo que é nosso por direito, né? Nós acreditamos que não há outro resultado a não ser declarar o Rio Preto campeão do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino.
Presidente, é lógico que existem os regulamentos, estão aí para a gente ver. Existe a decisão do STJD, mas eu queria a opinião pessoal sua. A partir do momento que se enxerga que a atleta está suspensa, não poderia jogar, você acha que é muito, vamos dizer assim, severa a punição de terminar, de suspender um segundo jogo? Ou a punição poderia ser perder o problema, que o Rio Preto ganhou o primeiro jogo, mas perdeu os pontos? Ou você acha que realmente essa punição de pelo menos suspender para ter uma análise, uma decisão depois, ela acaba prejudicando o espetáculo, uma possível final? Ou, por exemplo, poderia tirar a atleta dessa segunda partida?
Na verdade, eu acho o seguinte, que tudo que é... Eu acredito muito na justiça, tanto na desportiva como na justiça comum. Então, que a gente, a diretoria do Rio Preto, junto com o corpo jurídico, o que a gente queria, na verdade, que acontecesse o jogo. As nossas atletas já estavam em São José dos Campos. Hoje eu estou em São Paulo porque eu iria assistir o jogo em São José dos Campos. Infelizmente, não vou ir no jogo em função da suspensão da partida. Mas o que o Rio Preto acha, o que o Rio Preto acredita que tem que ser cumprido é a lei. Se o regulamento, ele diz lá de algumas punições, né, que eu acho que antes não se aplica ao São José, ao time do São José, a última diz exatamente da exclusão, que eu acho que se aplica. Porque todas as outras em questão já foram feitas na partida que o Rio Preto se sagrou vencedor da partida, né? Então, eu não consigo ver outra. Agora, claro que a gente queria ir para o campo, queria ir para o jogo. As nossas atletas estavam já na cidade, concentradas, querendo ir para a luta e para a vitória no campo. Mas também eu acredito na justiça e acredito nas pessoas que vão fazer esse julgamento, né? Porque senão todo mundo vai achar que vai ter vantagem em alguma coisa, escalar jogadores sem condição de jogar. E aí nada acontece. Então o que a gente quer é que isso venha como aprendizado, como foi no caso da Portuguesa aqui, que preservou, acho que o Fluminense na Série A1 do Campeonato Nacional, no Brasileirão. A gente tem que agir com a mesma lisura, com a mesma competência, né? Para que a gente não se sinta prejudicado. Porque se fosse o nosso caso, tivesse escalado uma jogadora indevidamente e a gente estivesse tentando tirar proveito desta falha, dessa coisa indevida, eu acho que a gente também teria que ser punido. Eu não estou colocando isso só no fato de estar do outro lado, na vantagem assim. Não fui eu que coloquei jogador indevida, né? Agora, a gente quer que seja feita sua justiça, mas nada do Rio Preto. E o pessoal do jurídico está atento, estão trabalhando em cima do regulamento da competição, e como terceiro interessado, vai estar entrando também nesse processo.
Presidente Bocage tem uma pergunta para o senhor.
Bom, presidente Suélio Ribeiro, tudo bem? Parabéns, antes de mais nada, pela campanha do Rio Preto até a final do Campeonato Brasileiro. E eu concordo com o senhor que seria bem mais agradável e interessante ser campeão dentro de campo, né? Mas antes de eu encaminhar a pergunta para o senhor, eu gostaria até de esclarecer para os nossos ouvintes aqui o que efetivamente aconteceu. Essa jogadora, Gabriele Jordão Portilho, ela recebeu o cartão amarelo no jogo São José e Misto, em 16 de setembro. Depois no jogo Adeco e São José no dia 14 de outubro e finalmente no jogo São José e Tiradentes no dia 18 de novembro. Esse jogo Adeco e São José é o que aconteceu o problema, porque ela recebeu um cartão amarelo e depois recebeu um cartão vermelho direto. Quando isso acontece, que ela recebe o cartão vermelho direto, o cartão amarelo continua valendo. Então ela continuou com dois cartões amarelos. E aí, no que recebeu o terceiro, eu acredito que tenha havido um engano, um erro ou um esquecimento por parte do departamento técnico do pessoal do São José, e por conta disso ela teria de cumprir a suspensão. O senhor acha que houve falha ou houve má fé, presidente?
Na verdade, assim, eu não quero me envolver muito nas questões do adversário. Eu acho que a pessoa que comanda o futebol do time do São José, tinha que ter muito cuidado, como o meu time tem cuidado em tudo, né? Mas eu estou sempre falando assim, que tem que ser feito a justiça. Eu acredito muito no pessoal da CBF, não tenho nada contra o pessoal da CBF, o pessoal da Federação Paulista sempre agiu com muita lisura quando diz respeito ao time do Rio Preto Esporte Clube. Então, nós estamos sempre tentando fazer a nossa parte da melhor maneira possível para que a gente não seja punido com o que o regulamento diz. Então as pessoas têm que estar muito atentas. Se a atleta recebeu o cartão amarelo no jogo e automaticamente ela recebeu na próxima falta o vermelho, os cartões, como você mesmo disse, permanecem. E o time tem que estar atento a isso. O time tem uma gerência de futebol, tem uma diretoria de futebol, e eles têm que estar atentos a essas coisas.
Pois é, e só esclarecendo, ela cai no artigo 214, que diz o seguinte: a pena é a perda de número máximo de pontos, ou seja, o Rio Preto já tem 3. O São José vai perder mais 3? Aí
não tem outro campeão no Rio Preto.
Não tem outro.
Chegamos à sua lógica.
Exatamente, é por aí, né, presidente? Bom,
nós achamos,
vai ter julgamento agora sexta-feira, não é isso?
Isso.
O caso vai ser julgado. O senhor acha que pode acontecer uma reversão nesse caso aí? Ou o troféu vai ser entregue no tribunal?
Eu acho que vai ser decidido no tribunal. Eu acho que vai ser decidido no tribunal. Na sexta-feira, o nosso corpo jurídico vai estar presente nessa reunião, nesse julgamento, né? Porque nós somos o terceiro interessado, somos uma parte interessada no processo, né?
E a festa vai ser onde, presidente?
A festa vai ser no melhor estádio do Brasil, que é o Arnis Haddad.
O Rio Pretão.
Vocês estão convidados, o Rio Pretão.
Tá certo, presidente.
É o Rio Pretão.
Tá certo.
Vocês estão convidados, gostaria de agradecer vocês da imprensa pelo trabalho extraordinário que a Rede Brasil, vocês estão dando ao futebol feminino, né?
TV Brasil.
A TV Brasil, né? Vocês dando ao futebol feminino.
Presidente, tem mais uma pergunta. Vamos supor que não seja decidido sexta-feira na justiça. Vamos supor que seja remarcada essa partida. O quanto essa possibilidade de adiamento atrapalha a sua gestão, atrapalharia o time do Rio Preto?
Na verdade, nós nos sentiríamos um pouco injustiçados, mas iremos com certeza tomar as providências mas também saberemos acatar a decisão judicial. Mas...
Eu digo mais dentro de campo, presidente. As atletas, elas estariam já preparadas para um possível adiamento, para essa preparação?
Sim, antes de qualquer decisão, as atletas permanecerão treinando, permanecerão se preparando para qualquer eventual partida. Nós não vamos mudar nada, né? Nós só, até por enquanto, nós só acreditamos que a partida está suspensa, tá? Nós acreditamos que a partida está suspensa, mas conforme o regulamento e conforme você mesmo disse no ar, eles perderam os 3 primeiros pontos e perdem mais 3, perderam 6, só tem 6 em disputa, o Rio Preto é campeão, não tem outra lógica juridicamente que não seja essa. Agora, eu não sou julgador, mas nós temos um corpo jurídico para tomar as suas decisões.
Presidente, muito obrigado pela sua participação e mais uma vez parabéns pela campanha do Rio Preto.
Obrigado vocês. O que a gente está fazendo é aquilo que a gente acredita. O Rio Preto Esporte Clube está investindo no seu time masculino, como também investiu um pouco no time feminino, e esse é o resultado. A diretoria, a Doroteia, os técnicos Chicão, prepararam muito bem o time, e a diretoria só dá o respaldo para que eles façam, desenvolvam um bom futebol dentro do campo.
Presidente, desculpe, eu já até me despedi do senhor, mas como é um tema que está aqui no nosso programa hoje, a questão do Profute, que o governo está lamentando que poucos clubes aderiram ao Profute. O Rio Preto aderiu, ou pensa em aderir, ou vê alguma dificuldade nisso, presidente?
Na verdade, assim, o Rio Preto aderiu ao Profute, tudo que diz respeito aos seus regulamentos. O Rio Preto não aderiu ao Profute no que diz respeito à parte financeira, porque no que diz respeito à parte financeira, o Rio Preto está com a sua saúde financeira em dia e não teve que aderir nada ao Profute, né? Mas as normas do Profute, nós estamos totalmente de acordo, né? Estamos totalmente convencidos de que precisamos fazer isso. Por exemplo, no Profute exige que a agremiação tenha o futebol feminino. Nós já temos, né?
As certidões negativas.
As certidões negativas. Todas as certidões nós já temos. Então, nós não precisamos aderir ao Profute financeiramente. Nós estamos aderindo ao Profute nas regras que o Profute está imputando aos times de futebol.
Tá bom, então, presidente. Então, parabéns mais uma vez por isso também. Um grande abraço para o senhor, hein? Boa sorte no julgamento de sexta-feira.
Obrigado, meu querido. Tá? Um abraço.
Um abraço. Falamos então aí com o presidente do Rio Preto, Suélio Ribeiro, Jorge.
Pois é, o presidente está de parabéns mesmo por todo esse trabalho que ele tem feito. E o Rio Preto veio, né, sem nenhuma assim, expectativa de conquistar nada. Ele tirou grandes equipes, né, como o Santos, Flamengo, né, a própria Adeco. Inclusive eu fiz esse jogo da Adeco e Rio Preto quando o Rio Preto venceu a Adeco. Então é um trabalho assim, muito bem feito, e que ninguém deu nada por ele, até que ele chegou na final e agora provavelmente vai ser o campeão. O presidente não tem nada a ver com isso. Se o São José escalou uma jogadora, a gente pode até achar em essência que o ideal teria que ser decidido no campo, certo? Mas se está no regulamento, então mude-se o regulamento. Não é? Como aconteceu contra a Portuguesa, até eu conversava com o Maurício sobre isso. Agora, o Chicão e a Doroteia, marido e mulher, o Chicão é o técnico, a Doroteia é assistente técnico. Os dois foram expulsos. O Chicão foi expulso no jogo anterior, no primeiro, depois foi expulso a Doroteia. E quem acabou dirigindo a equipe foi o auxiliar, preparador de goleiros, que mas no final deu tudo certo e tal, não influenciou em absolutamente nada, não jogam, né? O treinador não entra em campo, então não tem esse problema, mas aconteceu isso e foi um fato assim que interessante, porque marido e mulher, e a Doroteia, amigo, a Doroteia, ela fez ali teve uma participação efetiva e acabou, foi tão efetiva que foi expulso. O Chicão ele é mais contido, mas quando a emoção toma conta, é terrível, né? Mas valeu aí, parabéns ao Rio Preto.
É isso aí. Vida que segue, meio-dia e 54.
Momento Estádio.
Com ele, o apresentador do Estádio aqui na Rádio Nacional Rio e na Rádio Nacional MEC, Wagner Gomes. Boa tarde, Wagner. Prazer em revê-lo aqui.
Wagner Gomes.
Trazendo informações. Será que o nosso brilhante futsal vai estar nos Jogos de 2016, Wagner? Boa tarde.
Boa tarde, Bocage, boa tarde aos ouvintes. Seria muito interessante e é o interesse do Ministério do Esporte, tanto que o Jorge Hilton, o ministro dos Esportes, afirmou que fez essa solicitação ao Comitê Olímpico Internacional para incluir o futsal como modalidade de demonstração nos Jogos do Rio 2016. Seria muito interessante.
É uma pena, eu acho que deveria ser modalidade olímpica.
Né? Mas o grande problema para ser modalidade olímpica tem que ter uma densidade mundial de países que joguem futsal e ainda não conseguiram.
Né? Tem que ter um número mínimo de federações nacionais, né?
Exatamente, ainda não tem. Então fica esse impasse. Nós temos vários esportes interessantes, como o próprio beach soccer, né, que é o futebol de areia, que surgiu aqui,
não entrou, né?
Virou beach soccer porque...
O vôlei de praia, como é que chama?
Futebol também.
Não, o futebol não é, não, não é,
é,
não é olímpico.
É o vôlei
não
de praia mesmo, é, beach vôlei.
É, o beach vôlei se tornou olímpico depois de algum tempo.
Foi feito exatamente esse caminho.
Entrou
que está sendo
pela
feito
exibição
aí.
E depois isso. Veio. É um caminho
ganhou
natural.
Uma proporção mundial.
Agora, o Bocage, é interessante lembrar que a FIFA... em setembro, anunciou, por meio de comunicado no seu site oficial, que o futsal vai fazer parte dos Jogos Olímpicos da Juventude em 2018.
Já é um caminho.
Já é um caminho interessante. Né? E vale ressaltar que no futsal, a seleção da Itália, por exemplo, dos 15 convocados, 13 são brasileiros.
É,
o que o Brasil exporta de jogador de futsal.
O futsal é brasileiro, né?
O futsal é brasileiro, futsal, exatamente. Mas enfim.
Surgiu como futebol de salão, né? Depois virou futsal, ficou mais interessante, porque as regras ficaram mais dinâmicas.
Jorge Ramos joga futsal?
O futebol de salão era muito truncado. Eu cheguei a arbitrar futebol de salão, era muito truncado.
A quadra era menor.
Eu não me dava bem futebol de salão, não. Eu confesso, eu gostava de jogar, mas eu não dava muito bem. Participei de umas equipes boas, mas era, quando eu joguei, era muito assim.
Era truncado demais, truncado, muito amarrado.
Não valia gol de dentro da área.
Nem de cabeça valia.
Falando em cabeça, o nosso querido Luiz Ferreira jogou muitos anos futebol de salão, é isso? Boa tarde.
Boa tarde para todo mundo aqui, os amigos de bate-bola. Eu joguei futsal no Clube Municipal, comecei com o back parado, depois eu fui pro gol. Eu peguei...
Parado vai pro gol.
Parado, fui pro gol, joguei no América também, que nosso querido América, joguei futsal lá já como goleiro. Eu peguei, inclusive, a transição da regra, do goleiro não poder sair da área, já, depois do goleiro poder sair da área. Inclusive, fez meus golzinhos aí. A lá Rogério Ceni.
Você vê quando o cara é bom, né? Imagina, geralmente você começa no ataque e vai voltando. É. Ele já começou na zaga.
Já começou lá atrás, né?
Ih, rapaz, meu apelido era Luiz Pereira do América.
Mas o futsal faz parte, acho que, da infância da,
de todos nós,
né? Eu joguei na cena. Muitos anos de futebol de salão também.
E eu tenho um primo que foi técnico de futebol de salão, pentacampeão sul-americano, que é o Rubens Albuquerque Calmon, que era conhecido como Rubinho do futsal, do futebol de salão.
Aqui pela TV Brasil fiz muitos campeonatos de futebol de salão na época de Bradesco, Atlética Boa Vista, né? Sérgio Sapo, Carlos Alberto, Raul, enfim. Tocando a vida, Paralimpíadas Escolares 2015 acontecem em Natal, Wagner.
Começaram ontem as Paralimpíadas, é bom a gente ressaltar, porque dá uma visibilidade interessante. Desde 2006, ela é organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, que é muito bom, porque transformou em algo de base e de observação para os futuros para-atletas brasileiros, né? Então, são 700 atletas na faixa de 12 a 17 anos, representando 24 estados, o Distrito Federal e, como convidado, o Reino Unido. Participa também, já é uma tradição.
Interessante, né? Um intercâmbio.
Já é uma tradição o Reino Unido participar das Paralimpíadas Escolares.
Eu estive no Mundial Paralímpico de Natação lá em Glasgow e aí fiquei sabendo que a Rússia e a Ucrânia investem de forma maciça em paradesporto. E eles, se eles virem alguém, se tiver um olheiro,
eles
em algum local, na rua, numa escola, eles pegam e levam para a prática esportiva, porque muitas vezes essa pessoa até desconhece, aqui no Brasil mesmo, muita gente desconhece
seguinte,
essa possibilidade.
A visão de esporte na Rússia é muito diferente de todos os outros lugares do mundo, né? Porque a Rússia, o sujeito pratica caminhada, para a Rússia é esporte. E eles valorizam muito o cidadão comum na prática esportiva também. Caminhou é esporte.
É esporte.
Não tem essa divisão esporte participação, esporte competição, esporte. Tem nada disso.
De exibição, nada disso. Mas... Wagner Gomes, muito obrigado. Contamos com você amanhã. Grande abraço para você. Um abraço. Saúde para todos. E com isso a gente vai encerrando nossa primeira meia hora aqui do Bate-Bola Nacional, ao vivo na Rádio Nacional Rio, Rádio Nacional de Brasília. 12:59. Daqui a pouquinho a gente volta.
De segunda a sexta, a partir das 8:30 da noite e aos sábados a partir das 7 da noite, a sorte pode bater à sua porta. Após este sinal, você vai ouvir o resultado das loterias da Caixa aqui pela Nacional.
Apoio Loterias da Caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. Acredite, aposte.
Amigos, lembra quando eu me apaixonei pela Ritinha na escola? Vocês estavam ao meu lado. E quando eu ganhei o campeonato de skate, lá estavam
claro,
vocês.
Claro que sim.
E quando eu me casei, não foi diferente.
Verdade.
Ou seja, sem vocês, esse bolão caixa não teria graça.
Quem tem amigos tem sorte. O bolão caixa é 100% seguro e cada participante ganha um comprovante. Reúna os sortudos e aposte. Loterias da Caixa. Acredite, aposte.
Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola no ar.
Sérgio do Bocage.
De volta com o Bate-Bola Nacional, vamos ao vivo até 1:30 da tarde, Rádio Nacional Rio, Rádio Nacional de Brasília. Boa tarde, sejam muito bem-vindos, Rádio Nacional da Amazônia, Rádio Nacional do Alto Solimões. Participando da nossa pesquisa de hoje, quem vence o primeiro jogo da final da Copa do Brasil? Santos ou Palmeiras? Mande a sua mensagem no nosso WhatsApp de texto ou de áudio 21 999035329. 21 999035329. E participe. Jorge Ramos, quem leva a melhor no primeiro jogo de hoje? Santos ou Palmeiras? Daqui a pouco o Maurício Costa vai mergulhar nas notícias.
Olha, aparentemente, né, a gente acha que o Santos, pelo menos uma parte das pessoas e eu também, o Santos leva uma certa vantagem porque é um time mais técnico, de jovens jogadores e pelo bom trabalho que está sendo feito pelo Dorival Júnior. O Palmeiras, ele está numa fase de decadência, né? O Palmeiras parecia que ia chegar no Campeonato Brasileiro, contratou muitos jogadores e não chegou. Eu acho que quem sai na vantagem nesse primeiro jogo é o Santos.
O Santos, que em tese tem um time melhor até pela campanha também no Campeonato Brasileiro, né? Mas vamos aguardar aí. O Carlos Borges sinalizou, ele sabe tudo, ele bate tambor e outras coisas mais. Diz que vai chover. Será que isso vai atrapalhar o Santos?
Ah, ele falou que vai chover?
É.
Olha, a chuva, às vezes ela
diz
atrapalha.
Diz que o ombro dele dói quando chove.
É, o direito, né?
É o ombro.
Olha
direito.
Aqui. O esquerdo é o qual é. Na realidade, a chuva é o seguinte, a chuva pode atrapalhar ou beneficiar, viu, Bocage? Não dá para ter uma precisão com relação a isso. Se chover pouco, pode ser muito bom. Se chover muito, encharcar o gramado, aí é ruim. Mas eu acho que não vai ter muita influência não, porque não há uma previsão assim. O meu joelho direito aqui está dizendo que não vai chover tanto não, viu?
Muito bem, então. Vamos ver quem leva a melhor, o joelho do Jorge ou o ombro do Jorge Ramos? Ou o ombro do Carlos Borges? Do Carlos Borges. Bom, 1:03.
Santos! Santos! Gol! Agora quem dá bola é o Santos.
E o Santos atropelando todo mundo encara o Palmeiras no primeiro jogo da decisão de hoje à noite na Vila Belmiro com transmissão da Rádio Nacional. As notícias do Peixe. Com o Maurício Costa. Boa tarde mais uma vez, Maurício.
Boa tarde, Bocage. Só não atropelou o Coritiba, né? Também jogou com o time reserva, praticamente, todo reserva, o time do Santos. E vou te falar uma coisa, nessa disputa do joelho do Jorge com o ombro do Carlos Borges, o Dorival Júnior tá com o Borges, hein? Dorival Júnior acha que vai dar uma chuvinha hoje, que o campo vai estar pesado.
E pode prejudicar?
E que pode prejudicar. Inclusive, essa partida contra o Coritiba, ele foi muito criticado por ter colocado o time reserva em campo e acabou perdendo. E estava chovendo muito, quem viu o jogo, realmente, só poça d'água no campo do Couto Pereira. E ele falou que o Dorival Júnior falou que foi uma carta que os jogadores inclusive, entregaram.
Uma para carta
não,
é ótimo, né?
É, para não jogar, para
achei,
não atuar.
Eu achei mais interessante uma carta. Hoje em dia ninguém escreve carta.
É, e vamos ouvir, portanto, o Dorival, ele se desculpando, na verdade, se justificando, e como ele espera o gramado de hoje à noite contra o Palmeiras na Vila Belmiro. Vamos ouvi-lo.
Fatalmente, encontraremos o gramado da mesma forma no jogo da quarta. O Palmeiras jogou quarta-feira e depois voltou a jogar no sábado, também sem a sua equipe titular. Os próprios jogadores se reuniram e vieram até a nossa presença e pediram para que nós modificássemos a equipe em razão de não estarem ainda recuperados. É natural que, como nós teremos um jogo muito mais físico do que técnico na quarta-feira, esperando porque o nosso gramado ele está muito, muito complicado, eu não poderia ter tomado uma outra decisão nesse momento de definição de campeonato, importantíssimo. E a pressão ela continua sempre. Nós ainda não abrimos mão do Campeonato Brasileiro e vamos lutar até o último momento por uma das vagas. Complicou um pouquinho mais? Sim, talvez. Não dependemos mais das nossas forças da mesma forma, mas ainda acreditamos que possamos estar ali brigando diretamente pela quarta colocação.
Além da Copa do Brasil. Ele falou que o gramado da Vila Belmiro não está bom, o que é até uma surpresa, porque o gramado da Vila Belmiro está sempre muito bem cuidado. Falando sobre final, a gente ouviu também o Renato, o volante Renato, jogou no Botafogo, já jogou no Sevilha, inclusive. Ele que vai ser titular hoje. E ele fala sobre como é uma final. A gente lembra que é a segunda final entre Santos e Palmeiras nesse ano. A primeira foi no Campeonato Paulista, melhor para o Santos. E o Renato fala qual é a diferença de um clássico, uma final com um clássico regional. Vamos ouvi-lo.
Trabalhamos muito, tivemos muita superação e você manter com certeza é complicado. A gente tem que ver o que deixou de fazer para que na final possa dar certo. A gente sabe que além de uma final é um clássico e a gente espera que no detalhe a gente possa decidir o jogo.
No detalhe, e o detalhe que pode fazer diferença é a experiência do time do Santos. É lógico que tem muito jovem, né? Tem o Lucas Lima, por exemplo, o próprio Giovani, mas tem lá o Ricardo Oliveira, tem o próprio Renato. E o Santos, que foi muito criticado no início do Campeonato Brasileiro, correu até o risco de rebaixamento depois que o Dorival Júnior tudo mudou. Mas o Renato acha que para você selar, para você realmente conquistar a torcida, precisa de um título, né, Renato?
A gente sempre procura passar para os mais novos o quanto é bom você ser campeão, o quanto é gratificante você depois de passar a não ser acreditado, principalmente às vezes pelo torcedor, por parte de vocês. E uma vez que você é campeão, com certeza você quer ser sempre. Eu, na minha vida, desde o primeiro título que eu tive aqui no Santos 2002, vi como que é bom ser campeão.
Tá, então, o Renato, a gente lembra, o técnico Dorival Júnior fechou os treinos durante a semana. O time do Santos deve ser Vanderlei no gol, Vitor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Zeca, Thiago Maia, Renato, Lucas Lima, Gabriel, Marquinhos Gabriel e Ricardo Oliveira. Esse deve ser o time do Santos para a final de hoje à noite.
Que o Gabigol tá para ser artilheiro da Copa do Brasil também. E aí será, ele tem 7 gols o Gabigol, e aí será uma novidade, um time ter o artilheiro na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro, e curiosamente não é o mesmo jogador, né? Em tese,
um é o Gabigol,
deveria ser o mesmo, né? Mas enfim, tá aí o Santos preparado para esse jogo contra o Palmeiras, 1:08.
Quando surge ao viver de imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente.
É o Santos, que vem pela frente do Palmeiras, é o hino do Palmeiras que vem aí. Quem vem pela frente é o Santos e o Maurício Costa traz as notícias do Palmeiras.
É, quem vem pela frente do Fernando Praz é o Ricardo Oliveira. A gente lembra que durante o Campeonato Brasileiro eles se estranharam. No último clássico, o Ricardo Oliveira fez um gol e fez cara de quem não estava entendendo nada, né? Disse que não foi provocação ao não. Fernando Praz. E a gente vai ver como é que vai ser hoje. A gente falou também sobre mistério nos treinamentos. E tem muita gente que critica, né? Dizendo que isso não ganha jogo, que só serve para atrapalhar o trabalho da imprensa, mas no Palmeiras o técnico Marcelo Oliveira, ele discorda. Ele acha que essa semana que ele teve treinando, na verdade semana não, né? Segunda e terça, treinando com o time com portões fechados, ele acha que pode fazer toda a diferença na partida de hoje à noite. Vamos ouvi-lo.
Não é que isso faça ganhar o jogo, mas uma outra coisa pode causar surpresa, tanto na prevenção, né, na defensiva em relação ao adversário, algumas jogadas que eles fazem muito bem, e alguma coisa também de bola parada ou ofensivamente que a gente possa surpreender. O Santos tem um bom time, tem um time rápido, garotos criativos, né? E um bom técnico, mas o Palmeiras precisa concentrar no seu próprio futebol e minimizar o erro, a desatenção, porque o Santos se utiliza muito bem disso, né? Porque tem um contra-ataque rápido. Nós vamos lá para não levar gol, mas tentar jogar, tentar fazer de forma natural, marcar os atletas que são importantes, ou todo o time do Santos. E se as circunstâncias tiverem para trazer o jogo para cá já no final, a gente pode até induzir a isso. Mas no início é defender bem e atacar sempre.
E quem gosta de receber a alcunha de vice, né? Ninguém gosta, né? A torcida do Vasco foi muito perseguida por isso durante alguns anos. E o Marcelo Oliveira, ele tá recebendo essa brincadeira. Já alguns jornalistas, alguns torcedores já comentam, porque ele foi vice 3 vezes. Da Copa do Brasil, 2 vezes com Curitiba, contra o Vasco, contra o próprio Palmeiras, e ano passado com o Cruzeiro, contra o Atlético Mineiro. E aí ele fala sobre essa possível fama de vice da Copa do Brasil. Vamos ouvir o técnico do Palmeiras.
Eu acho que um técnico 3 vezes vice-campeão de uma competição importante na Europa, ele é premiado às vezes. E aqui às vezes é tido como um fracasso. Depende também muito da boa vontade e do olhar otimista ou pessimista de cada um. Eu acho que não devo pensar nisso, devo pensar que é uma coisa muito positiva chegar novamente depois de uma competição que tem 80 equipes. E as principais equipes brasileiras participaram da Copa do Brasil e a gente está na final, e tentar utilizar da experiência, sim, né? Tentar utilizar alguma coisa que você abriu muito ou que ficou muito atrás, alguma coisa nesse sentido, mas tentar sempre o equilíbrio, porque através do equilíbrio é mais fácil de chegar.
No caso, ele foi valorizado, foi campeão, inclusive, brasileiro, bicampeão brasileiro com o Cruzeiro. Marcelo Oliveira tem o retorno do Arouca hoje. Palmeiras deve jogar com Fernando Praz, Lucas, Jackson, Vitor Hugo e Zé Roberto. Amaral, Arouca, Robinho, Dudu e Gabriel Jesus. E na frente, o paraguaio Lucas Barrios.
É isso. Muito obrigado, Maurício Costa, trazendo as informações do Palmeiras e também do Santos. Jorge Ramos, o que se pode esperar a final desse jogo? Você já disse que deve dar o Santos,
né? Eu acho, porque o Santos é uma equipe com jovens e alguns veteranos. É uma equipe mais leve, joga em casa. E na Vila Belmiro, o Santos tem um excelente retrospecto nesse ano. Fora de casa, não. Mas dentro de casa tem, sim, um bom retrospecto. O Palmeiras está patinando. O Palmeiras já teve bons momentos e agora não é um momento de alta do Palmeiras, é um momento de ele estacionou e até caiu, e o Santos não, por isso que eu acho mais possível que o Santos vença essa partida.
E essa questão do vice, eu digo sempre, ser vice, não, claro que eu gostaria sempre de ser campeão, mas ser vice é melhor que terceiro.
Ah, claro.
Quem não vai ser vice já ficou pelo caminho, não está envolvido no jogo de hoje.
Mas tem essa cultura aqui no Brasil.
É uma bobagem.
Uma bobagem, porque é claro que uma equipe, quando chega numa final, é super importante, é um trabalho difícil, né? É uma coisa trabalhosa. Mas aqui nós temos essa cultura. Ou o brasileiro gosta de ganhar. Todo mundo gosta de ganhar.
Dizem que medalha de bronze é melhor que de prata, porque a de bronze você conquista e a de prata
você perde. Derrota. É uma questão cultural. É aquela história do o brasileiro torcer pelo Guga, mas o brasileiro nunca gostou de tênis, mas gostar de ganhar.
Pois é.
Então o brasileiro torcer pelo Guga. Agora, o futebol é a mesma coisa. Ser vice-campeão, alguém tem que ser campeão e alguém tem que ser vice-campeão. Agora o trabalho tem que ser valorizado, sem dúvida nenhuma.
Olha, falando em trabalho valorizado, a gente vai falar daqui a pouquinho de Liga dos Campeões, mas eu vou pular aqui uma situação. Notícia de agora do jornal inglês, o Daily Mirror. Já leu o Daily Mirror, Luiz Ferreira?
Já leu, muito bem. É um sabe-tudo. Leu hoje já? Não, de hoje. Então, o jornal de hoje diz o seguinte, que o PSG, vejam só, hein, abram os ouvidos aí, está disposto a oferecer ao Cristiano Ronaldo, essa notícia é de hoje, 250 mil libras por semana. Isso representa, por semana, R$1.430.000, ou R$204.000 por dia.
Bom, esses números...
Você recusaria esse salário?
O PSG não deve perder o Ibra, né?
Claro que eu não recusaria, eu só acho... Tá.
Aí o que acontece ainda? Que o Manchester United, que também está interessado no português, precisaria oferecer 500 mil libras para contrapor a proposta do PSG. Gente, de onde vem tanto dinheiro?
Pois é, essa é a pergunta. Toda vez que, isso, que essa questão de dinheiro entra aí na pauta, eu fico sempre perguntando, eu não sei nem quanto é se botar junto esse dinheiro, quanto dá em termos de volume.
Quantos carros populares o Cristiano Ronaldo compraria com esse dinheiro?
Eu tenho que estabelecer critérios aí. Agora, eu muitas vezes acho que isso é mais um jogo de um marketing em cima do
porque
jogador.
Ele joga uma série de questões, camisas vendidas,
Mas
publicidade, em torno.
É um valor extraordinário.
Realmente é uma coisa louca, né? Outra situação aqui, essa para o meu queridíssimo Maurício Costa analisar. Se liga. A Ronda Rousey, a musa inspiradora do André Luiz Mendes, ela foi nocauteada recentemente, aliás, foi uma luta de MMA, e ela caiu, né? Foi atendida dentro do octógono. E você sabe o que, que chamou a atenção naquele momento, Maurício Costa?
Não.
Não sabe. Claro que não
eu
sabe.
Eu sei que ela vai fazer uma cirurgia plástica.
Não tem nada a ver. Os pés da Ronda Rousey estavam com duas cores. E eu tô vendo, olha a foto aqui, Jorge Ramos. Amarelo e vermelho. E aí começam as especulações. O que será que fez com que o pé da Ronda estivesse amarelo? Amanhã eu não esqueço de perguntar isso ao André Luiz Mendes, né?
Especialista
em Honda. Em Honda Rousey. Não sei em pé amarelo se é. Bom, um fato, ela pode estar com icterícia. E essa icterícia seria resultado do uso de esteroides por mais de 2 anos. E aí as redes sociais já estão bombando.
Às vezes é só circulação também, né?
Então, essa é a primeira situação. A segunda, a superfície do octógono, aliada ao frio, gerou a pigmentação diferente. Outra, que ela estaria com o fenômeno de Raynaud, que é uma síndrome que atinge 3% da população e causa descoloração nas extremidades do corpo.
Quem fez a matéria, hein?
Essa matéria aqui é agência internacional.
É uma agência? O cara é...
E outra, esse fenômeno de Raynaud é provocado pelo estresse, que é um caso inofensivo. E aí dificulta, tem a perda de fluxo de sangue nas pontas e por isso, nas pontas do corpo
nas
humano e por isso a pigmentação. E outra seria a própria sujeira do piso.
Que é o mais provável. Né?
Pela resina aplicada pelos lutadores, cola na sujeira, cola com a sujeira e tal. O fato é que pé bicolor de Ronda vira tema de debate.
Isso é pra gente que tem pouco o que fazer, entendeu?
Você tá dizendo que eu tenho pouco o que fazer, que eu tô analisando aqui.
Não, é o cara que fez essa matéria.
Ele acabou de dizer ao vivo para a Rádio Nacional Rio, Rádio Nacional de Brasília, da Amazônia, do Alto Solimões, que eu tenho pouco o que fazer.
Eu acho que a Ronda tem que pedir uma segurança reforçada, porque o cara que fez essa matéria, esse é um psicopata.
O cara da matéria não é.
Não, mas isso é pra você ver como essa questão de redes sociais hoje em dia é atuante. Porque uma simples foto do pé dela com as pontas, os dedos amarelos e a sola do pé bem vermelha, como isso já despertou a atenção. Já levantou a hipótese de vir desde a sujeira, passando por doença depressão, provocada por doping, né? E depressão, estresse.
Olha, as redes sociais, elas têm hoje uma influência tão grande e podem influenciar tanta coisa que eu tenho
medo. Que fazem até com
medo.
Que eu, que não tenho nada o que fazer, esteja aqui discutindo. É brincadeira. 1:18. Bate, bate, bola, bate, bola. Bate,
bate, bola, bate, bola. Sérgio
Tubocage. Opa, sou eu mesmo. Agora há pouco a gente falou do Cristiano Ronaldo, ele está envolvido na Liga dos Campeões da UEFA. Ontem tivemos o início da quinta rodada com aquele show de bola do Barcelona em cima do Roma, 6-1, mais um 6-1, né? Tivemos o Corinthians em cima do São Paulo e agora o Barcelona em cima do Roma. Então vamos dar uma passadinha na tabela. Barcelona ou Corinthians, meu querido Jorge Ramos? Os dois deram 6-1, né?
É verdade. É ainda Barcelona. O Corinthians é o que se aproximou mais do Barcelona, mas o Barcelona está na frente.
E a boa fase do Barcelona levantou, você destacou isso logo no seu comentário de início, o Neymar subiu no ranking de jogadores mais valiosos do mundo, segundo o site Transfer Market. Ele agora é avaliado em 100 milhões de euros, o Messi 120, o Cristiano Ronaldo caiu 10 milhões de euros, agora está em 110 e o Neymar 100 milhões. E o ataque do Barcelona é o quarto coloque. Fecha em quarto lugar o Luis Suárez, 90 milhões de euros. Eu apostava muito nesse James Rodríguez, que é do Real Madrid. Ele está avaliado em 80 milhões de euros. Para mim, esse garoto vai ser o grande rival do Neymar nas próximas fases aí de escolha de melhor do mundo, né? Porque o Messi e o Cristiano Ronaldo são mais velhos, vão parar. Antes deles dois, né?
Eu acho que esse confronto será entre os dois mesmos. Mas eu acho que o Neymar é mais completo que o James Rodríguez. Ele é muito habilidoso, talentoso, o James, mas ele é mais lento que o Neymar. Eu acho que o Neymar é mais completo que o James Rodríguez.
O James ganhou o título de o jovem que mais se destacou na Copa, né?
O Messi falou que ele queria que os três finalistas da chuteira de ouro fossem ele, o Neymar e o Suárez. E eu acho que o Felipe Coutinho também seria um bom jogador. Eu acho o Felipe Coutinho tão bom quanto o James.
Eu acho um excelente jogador também, mas não tem o mesmo peso ainda, né?
Ainda não tem.
Bom, a gente vai dar uma paradinha então em Liga dos Campeões. Daqui a pouco eu volto com esse assunto. 1h20. Quem está na linha conosco agora é o deputado federal Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro. Ele que é o relator do projeto de lei que cria o Profute. Criou o Profute, né? E o prazo para os clubes aderirem é segunda-feira agora, deputado. Boa tarde, muito obrigado em receber o Bate-Bola Nacional aqui na Rádio Nacional do Rio, de Brasília, da Amazônia e do Alto Solimões. O senhor acredita, deputado, que o governo vai ampliar esse prazo? Boa tarde, deputado Otávio Leite.
Boa tarde a todos do Bate-Bola, é uma alegria poder voltar aos nossos microfones da Nacional. Olha, eu estou levando fé, porque de fato a lei ela concedeu um prazo pequeno. Nós estamos falando não apenas dos grandes clubes que têm retaguarda jurídica, contábil, mas estamos falando de médios e pequenos clubes brasileiros em que somam cerca de 550 clubes. Então, se você tornar um pouquinho mais elástico esse tempo, mais gente terá oportunidade. A adesão, pelo que se conferiu, está na ordem de 30 clubes, é muito pouco, compreende? É muito pouco.
30%, agora, né?
É uma oportunidade que não se pode perder. O que nós conseguimos aprovar consiste em duas vertentes de uma mesma estrada. Uma, tira o clube do atoleiro, porque tem um parcelamento generoso, pagar em 20 anos, tudo que deve. Duas, ao mesmo tempo, o poder público vai receber aquilo que não está recebendo. Essa aqui é a verdade. E, por outro lado, uma série de regras foram impostas para que os clubes se estruturem administrativa, contabilmente. Na verdade, os clubes têm que ter mais juízo, né, na sua administração, com transparência, democracia e responsabilidade fiscal. Então, essas duas vertentes aí estão conjugadas no projeto. Então, essa exigência só de 30 dias, que foi um prazo assim, que a Fazenda colocou, ficou exíguo, compreende? Ficou exíguo. Então, nós estamos aguardando aí uma medida provisória que possa jogar para mais 6 meses, 8 meses. É justo, porque nós demoramos 2 anos para ter essa lei. Nós trabalhamos esse assunto demais. De repente, o tiro sair pela culatra, no fundo, o projeto nosso estrutura o futebol brasileiro, né? Essa aqui é a verdade. Então, jogar isso tudo por fora é um prejuízo para todos, né? Então, esse é o estado da arte.
Bom, a gente está falando com o deputado federal Otávio Leite, que foi o relator do projeto de lei que cria o Profute, que é o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol Brasileiro. A lei foi sancionada pela presidenta Dilma Rousseff no último dia 5 de agosto. Deputado, um dos artigos do Profute torna a certidão negativa de débito um critério técnico para ingresso em torneios. E houve uma contestação de alguns dirigentes com relação a isso, inclusive o presidente da Federação do Rio, Rubens Lopes, diz que isso inviabiliza o futebol no país. O senhor concorda com isso?
A CNB é indispensável, certo? Porque é a prova cabal de que o clube está em dia com o seu passivo, né, com o pagamento das parcelas e o pagamento dos impostos correntes. O que existe, e isso é verdade, é uma burocracia infernal que muitas das vezes pode trazer um prejuízo para o clube, que embora estando em dia, não tenha a CND. Porque dependendo de situações em que o clube discute um determinado crédito administrativamente, então quando ele vai para a procuradoria, o sistema não incorpora que já foi quitado, então tem sim um lapso aí de tempo que atrapalha. Eu constatei isso e coloquei uma regra transitória dizendo, olha, se o clube mostrar para a sociedade de administração, que está pagando em dia, mesmo que não tenha CND, mostrando as quitações, etc., enfim, as guias de recolhimento, dá no mesmo, certo? Dá no mesmo. Só que foi vetado. Então a gente também tem que recuperar esse outro ponto. Estava no projeto original, mas tem que recuperar. Agora, todo mundo tem que se estruturar, inclusive a federação, todas as federações. Tem cabimento também, né? Está na hora de abrir a caixa preta.
Tá certo, então. Deputado Federal Otávio Leite, do PSDB do Rio de Janeiro, muito obrigado pela sua participação. Desculpe a gente ligar para o senhor assim em cima da hora, mas é rádio ao vivo e assim, né? A gente tem que buscar sempre a notícia o mais atual possível. Muito obrigado mais uma vez, deputado.
Muito obrigado a todos do Bate Bola Nacional. Nós estamos aqui no meio do Vietnã, em Brasília, mas contem sempre comigo, enfim. Estamos na luta. Qualquer notícia a gente vai se falando sobre isso. Eu estou atento, tá?
Tá bom. Muito obrigado. Um abraço para o senhor.
Pois não, Jorge. Só para colocar, eu sei com o deputado, nós conversamos em outra oportunidade também, foi bom ele ter voltado, mas o Profute é um avanço para o futebol brasileiro. Agora, alguns dirigentes, eles se recusam a entrar, né, porque eles têm que ter transparência, pagamento de tudo. Então, como é que você não pode ter a certidão negativa de débito? Isso é a prova que você pagou. Então, você não quer apresentar isso? Como é que você vai fazer parte? Outra coisa, os clubes que não entrarem, o governo tem que ir em cima.
Ué, claro.
Eu estou te dando a chance para você quitar todas as dívidas aqui. Você não quer? Então tá legal. Então agora eu vou em cima e você vai pagar do jeito mais difícil. É isso.
Pois é, e só fazendo uma correção, o deputado Otávio Leite falou de 30 clubes, e eu corrigi 30%, mas não. São 30% dos clubes das séries A a D. E são 29 equipes que já aderiram à lei, sendo 10 da primeira divisão. Estão lá o América Mineiro, Atlético Mineiro, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Santos, São Paulo e Vasco. O Botafogo está adequando o estatuto. E além deles também estão América Mineiro, Atlético Paranaense, Avaí, Bahia, Coritiba, Figueirense, Joinville, Ponte Preta e Vitória já pediram para ingressar no Profute. 1h26, vou seguir aqui falando rapidamente então da Liga dos Campeões. No Grupo A, temos dois jogos hoje. O Malmö da Suécia contra o PSG. E o Shakhtar contra o Real Madrid. Real Madrid já está classificado no Grupo A. No Grupo B, temos o CSKA de Moscou contra o Wolfsburg e o Manchester United contra o PSV. O Manchester, se vencer, está garantido na próxima fase de oitavas de final. No Grupo C, temos o Astana contra o Benfica. Esse jogo já está acontecendo 0-0 por enquanto. E o Atlético de Madrid recebe o Galatasaray. O Benfica, se vencer, também se classifica. Grupo B, o Manchester City já está classificado. Ele joga hoje na Itália contra a Juventus, enquanto o Borussia Mönchengladbach recebe o Sevilha da Espanha. No grupo E, o Barcelona já está classificado com 13 pontos. Roma e o Bayer Leverkusen e o Bate Borisov lutam pela outra vaga. No grupo F, o Bayern de Munique também está classificado com 12 pontos. Olympiacos e Arsenal disputam a outra vaga no dia 9 de dezembro. No grupo G, está tudo embolado. Porto e Chelsea com 10 pontos e o Dinamo de Kiev com 8. Lutam pelas duas vagas. E no grupo H, a surpresa, o Zenit da Rússia, o único time com 100% de aproveitamento, já está classificado para a próxima fase. Na última rodada, o Valencia recebe o Lyon já está eliminado, e o Gent recebe o Zenit, Gent da Bélgica com 7 e o Valencia com 6 pontos, lutam pela última vaga na Liga dos Campeões. Agora, só uma curiosidade para finalizar o programa. O nosso amigo Carlos Eduardo Mansur, do jornal O Globo, fez um levantamento no blog dele, Jorge Ramos, que veja só, caso o Neuer não estivesse no gol do Bayern de Munique, se não houvesse outro jogador qualquer, mesmo assim o Bayern seria o líder do campeonato alemão. Chute porque a média de chutes a gol que o Bayern permite é inferior aos gols que ele já marcou.
Nossa!
O Bayern teria vencido 10 dos 13 jogos, teria 30 pontos, um a mais que o Borussia Dortmund, que tem 29 hoje.
Diferença abissal, né?
Olha que situação. O Bayern perderia para o Bayern Leverkusen, ele venceu por 3-0. Mas o Leverkusen teve a possibilidade de chutar 4 vezes a gol.
Porque o Bayern permite vários chutes.
Só 4.
Só 4.
Um jogo inteiro. É perderia pouco. Para o Werder Bremen, que ele venceu por 1-0, mas o Werder Bremen chutou 2 vezes no gol do Bayern. E perderia para o Eintracht Frankfurt, que foi 0-0 e qualquer chute que
não
teria
ameaçam,
dado teria
né?
entrado. No resto... O Bayern fez mais gols do que as chances de gol criadas pelo adversário. Olha que situação.
Né? Inclusive, até para aproveitar esse número, de estar no final do programa, a minha final da Liga dos Campeões é Bayern e Barcelona.
Seria Será sensacional. Só para você ver, ó, somente uma ou duas finalizações, em média, o time de Guardiola permite para o adversário.
É, olha, isso aí é, obviamente... trabalho, treinamento.
Maurício Costa gostaria de ver
matéria-prima.
Isso no time da Série A, né, Maurício?
Por enquanto, da Série A. É só pra falar, porque vai ter o vídeo que vai falar, mas se não tivesse goleiro, ia chutar mais, já que não tem goleiro. Sim, é só uma forma de mostrar que realmente o time oferece poucas condições do adversário chutar a gol.
Se você não é tão ameaçado, você tem mais chance de vencer do que perder.
Se não tivesse
perder.
Goleiro, é lógico, o cara ia chutar no meio da rua o tempo inteiro, mas não é isso que ele quis dizer.
1:30, e por isso encerramos o nosso Bate-Bola Nacional ao vivo, Rádio Nacional do Rio de Brasília, da Amazônia e do Alto Solimões. A gente volta amanhã, 12:30, horário de Brasília, com mais um Bate-Bola Nacional. Boa tarde, obrigado!